Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da CBN. Bom, nós hoje vamos conversar no CBN Rural da Tarde desta quarta-feira, Luciana e ouvintes, com Marise Porto Costa, que ela vai falar sobre integração lavoura, pecuária e floresta e empreendedorismo. Esse tema também é assunto do Fórum Nacional de Agronegócios da CBN, que promove hoje à noite, no apoio da Cocamar, lá no Parque de Exposições Francisco Ferreira Ribeiro, no Restaurante Central. Dona Marise já está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, Dona Marise. Bem-vinda a Maringá. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Então, nós aqui, antes de entrarmos no ar, estávamos conversando com a senhora e a Luciana Penha, bem curiosa. Vou repetir a pergunta da Luciana. Como é que começou essa? Uma dentista que virou fazendeira. Em 9 anos, passou a referência nacional, com visitas, inclusive, de comitivas internacionais na sua fazenda, que é a Fazenda Santa Brígida, que é referência em integração lavoura-pecuárias lá no município de Itapemi de Goiás.
Ipameri.
Isso. Como é que foi essa trajetória? Como é que a dentista virou fazendeira e referência no assunto?
Isso começou em 2006, com a morte do meu marido, eu assumi a fazenda. E assumi uma fazenda que naquele momento estava extremamente degradada. Extremamente degradada significa, ela não dá lucro, e dá prejuízo, e eu não tinha condição de bancar o prejuízo que ela dava. Alguma coisa tinha que ser feita. Nos orçamentos e contas que a gente fazia apenas para recuperar os pastos, a conta não fechava. Parecia que tinha um elo perdido. Uma vez que eu ia recuperar o pasto, não ia colher o pasto. Eu ia dar o pasto para o gado, ia ter outro ciclo em cima. E eu só conseguiria rever esse dinheiro quando eu vendesse o gado. E pode ser que eu, se ele tivesse preço, eu ia conseguir ver o dinheiro de volta. Ou não. Era um risco. Aí, diante do risco, diante da dificuldade de fazer aquilo dar certo, eu procurei a Embrapa. E a Embrapa já tinha a receita pronta. Maravilhoso. Ele falou, você vai recuperar o pasto, você vai plantar lavoura, junto com a lavoura você vai plantar o capim, colhe a lavoura, paga as contas e tem o pasto de graça. Ou seja, aquilo que era extremamente caro, de repente ficou de graça. Ué, mas por que ninguém faz? Por que só eu vou fazer?
Agora, antes da senhora continuar, a senhora tinha a participação no dia a dia da fazenda com o marido?
De forma alguma. Não.
Então pegou mesmo?
De forma alguma.
Não sabia o que encontrar da porteira para dentro?
Não sabia.
Então tá. Tá. Aí a Embrapa ajudou.
Aí entrei com a Embrapa ajudou, a Embrapa me deu a fórmula, me deu a tecnologia e nós implantamos a tecnologia. Sem ter máquina, sem ter equipe, sem ter conhecimento, como se tivesse uma venda nos olhos. Então, eu fiz pedi para o vizinho fazer o plantio para mim, ele fez todo o processo do plantio, da colheita, das pulverizações e tudo mais. Ou seja, eu terceirizei tudo no primeiro ano, tá? E aí, com essa terceirização, no final do ciclo, eu consegui colher, consegui pagar as contas e, como a Embrapa havia prometido, pasto estava lá, de graça, no primeiro ano. Ou seja, era um pasto de primeiro ano, todo adubado, com um teor proteico muito grande. E o gado, coitadinho, que só comia terra, quando ele entrou naquele pasto, que tinha proteína e tudo mais, ele se encantou, né? E teve um ganho de peso, assim, fabuloso.
Só para a gente situar o ouvinte, qual é a área da sua propriedade e que tipo de solo que tem lá?
Olha, na época que a gente assumiu, a propriedade... Bom, vou responder primeiro. A área da propriedade são quase 1.000 hectares, 960 hectares aproximadamente. Uhum. Toda ela degradada, sem nenhum pedacinho que salvasse, digamos assim. Muito desmatada, sem APP, sem reserva legal. A coisa estava feia, tá? Estava bem feia mesmo. E aí a gente começou a fazer a recuperação por partes. A fazenda era uma fazenda de pecuária, ela não era uma fazenda de agricultura. Assim sendo, não tinha máquina, não tinha equipe, não tinha cultura no sentido de conceito para poder fazer isso aí, uhum. Entendeu? Mas terceirizei no primeiro ano e a partir daí eu entendi que ou eu profissionalizava ou não ia dar certo. E foi assim que a gente começou a fazer isso, montar uma equipe de profissionais que trabalham em conjunto, tudo profissionalizado. O pessoal dizia assim para mim, mas você vai pagar esse cara, ele vai te quebrar. Porque são consultores, e consultores não têm uma fama, não são todos que têm uma fama boa, né? Uhum. Alguns não têm. Falei, não, você tem que profissionalizar, não adianta você querer brincar de ser fazendeira. Ou entra para valer, ou esquece.
Dona Marise, essa transição, né? Essa condição, porque a senhora hoje tem pecuária, tem lavoura também, né?
E floresta também.
E floresta também. Pelo contato que a gente tem já com o meio rural, a gente vê que para o agricultor virar pecuarista, é fácil, ele é mais planejado. O que produz grãos, ele tem a sua planilha de custo, ele tem um planejamento. O pecuarista já não tem tanto esse hábito, ele não é tão disciplinado desse jeito, né?
Agora, pecuaristas e pecuaristas, ele já não pode...
Exatamente. Agora, como é que a senhora saiu? Qual foi o grau de dificuldade e como a senhora se adaptou em tão pouco tempo? Porque 9 anos é uma história muito recente para sair curta. Do zero para chegar a essa excelência que é a sua propriedade hoje.
Mas tudo passa por essa profissionalização. Eu tenho um consultor de agricultura, eu tenho um consultor de pecuária, eu tenho um consultor de floresta. E eu tenho um profissional que integra esses três. E todo mundo acha que isso é muito caro, entendeu? Então, o problema que eu acho que existe para a pessoa, porque são 3 graus de dificuldade. Quem é pecuarista de alto nível, sabe o grau de dificuldade que é. Quem é agricultor de alto nível sabe o grau de dificuldade que é investimento em máquina, essa coisa toda. Em máquina, em timing, você tem que fazer aquilo naquela hora e não tem prorrogação, entendeu? Ou você faz ou você perde. Então as coisas são muito precisas na agricultura. E quem faz floresta também tem os detalhes. Não pense que floresta chega lá plantar uma árvore, virar as costas e ir embora. Tem um processo de acompanhamento e tudo mais. Desde o plantio até você fazer a colheita da madeira, entendeu?
Agora, a nossa região aqui é uma região com as estações do ano bem pronunciadas. Inverno é inverno, verão é verão, outono é outono. E o Goiás, ela tem a sua... Ela não é tão assim. O que a senhora planta no inverno? Quando que é o inverno lá? E como é que é essa integração? Como é que é o seu manejo?
Olha, o manejo é muito interessante. A gente faz a primeira cultura, a primeira safra, chamada safra de verão. Uhum. Né? Nessa safra de verão, a cultura vai parte em soja, parte em milho. O milho já entra com a braquiária. Tá? Colhe-se a primeira safra. Agora nós temos um planejamento para a segunda safra. Tá? Aquela parte que foi milho, você colheu, o pasto já está lá. Então, um lote de animais já entra, porque o lote de animais entra por ciclos durante o ano, tá? O primeiro lote já entra após a colheita da safra de primeiro ano, de verão do milho, uhum. Tá? Aí a gente planeja o plantio da segunda safra, onde foi soja. Que vem essa segunda safra, ou o milho com a braquiária, ou o sorgo, ou milheto, depende das condições climáticas, de uma série de...
Mas sempre obedecendo o timing que a senhora falou, né?
Exatamente. Tem que ter timing, mas tem que ter água, tem que ter chuva, tem que ter umidade, tem uma série de coisas... Exatamente. São muitas variáveis que precisam ser consideradas para a gente definir. Muitas vezes você planeja uma coisa e depois tem que replanejar rapidamente, porque as condições climáticas exigem isso, entendeu? Enquanto isso, eu já estou com um lote de bois saindo a pasto por um custo muito mais baixo e com aquelas mesmas condições de um boi que sai de um confinamento.
Então, esse assunto a senhora vai detalhar mais à tarde. Eu queria entrar numa segunda parte dessa nosso bate-papo, convidar a Luciana Penha também para participar, que é a mulher no negócio rural. Um ambiente praticamente dominado até pouco tempo por homens, né? E a senhora tendo...
Ainda é bem dominado.
Aí a senhora tendo essa expoência toda Luciana, com teve exemplo, né?
Teve resistência, né? Teve resistência. Como é que foi o começo, né?
No começo eu fui a piada da vez, né? Só podia ser. O pessoal falava umas coisas assim para mim que eu falava assim, puxa vida, eu não vou responder para não brigar. Entendeu? Porque se eu fosse brigar com todo mundo, que eu virei a piada da vez. Mas aquela história, quando você está determinado a uma certa coisa e acredita nela, e eu acreditava na Embrapa, você não pode ficar ouvindo. Porque se você for dar ouvido para todo mundo, você não faz nada. Uhum. Entendeu? Então, o pessoal fazia apostas na cidade para saber em quanto tempo iria quebrar. Então, são coisas assim, chegam a isso, né? De amigos meus me contarem isso, né? E a adesão ao ILPF, por exemplo, eles ficaram observando. Um ano só foi sorte, 2 anos foi sorte, 3 anos foi sorte. Vamos esperar para ver se, se ela resiste mais tempo e tudo mais, né? Então, agora a gente está no 9º ano. E cada ano a gente está conseguindo melhorar, expandir, intensificar.
As apostas estão diminuindo, né?
Acabaram. Agora eu tenho seguidores.
Bacana. Só uma curiosidade. A senhora diria, então, que essa... A senhora diria que essa técnica, lavoura, pecuária e floresta, é uma técnica revolucionária?
É a terceira revolução na agricultura tropical e veio para ficar. Todo mundo agora já se curvou a isso aí. Essa é a saída... Não vou dizer nem do futuro, essa é a saída do presente.
Que legal. Mas, dona Marisa, ainda tem muito pecuarista muito resistente a adotar essa técnica. Aqui na região mesmo existe uma força muito grande, a Cocamar é uma defensora dessa bandeira, Embrapa e Apar, e ainda existe uma resistência. Por que será?
Eu acho que é por falta de conhecimento. Entendeu? Acho que é por falta de conhecimento. Muitas pessoas são tradicionalistas, vêm de pai para filho e tudo mais, e um vizinho meu uma vez me disse... Não se mexe em time que está ganhando. E ele achava que estava ganhando. Só que hoje nós arrendamos a terra dele. Legal. Tá? Só para você ter uma ideia, hoje nós arrendamos a terra dele. E ele me disse, há uns anos atrás, não se mexe em time que está ganhando. Ou seja, ele não tinha uma visão de médio e longo prazo. Ele tinha uma visão de curto prazo.
E a integração lavoura-pecuária e floresta, ela proporciona o que a agricultura proporciona, né? Dinheiro rodando, girando rapidamente, que é a tendência. Quem não tiver, acho que, uma visão dessa, sucumbe no negócio. Viu?
Eu acredito que sim. É. Porque assim, olha só, você está só na agricultura, dá um veranico de 32 dias, a sua produtividade vai cair lá quase que pela metade, e aí? E aí? Você pode até pagar suas contas, mas como é que você vai viver? Na integração não tem problema, você ter, assim, não tem grandes problemas. Você teve um problema de veranico, diminuiu sua produtividade aqui, mas você ganha agora com boi que entra na próxima safra. Se você já estiver rodando a floresta, a minha está chegando no ponto agora. Se você estiver rodando a floresta, você pode começar a colher madeira, né? Vender madeira, então você sempre tem um produto para comercializar.
Bom, um risco.
Ou seja, você controla o risco. Tá? Você produz, você colabora com o meio ambiente, você colabora com empregos, gera empregos diretos e indiretos, entendeu? E você controla o risco do seu negócio. Por quê? Um negócio a céu aberto, que você não sabe se chove ou não chove, que dia que chove, que hora que chove, quanto chove. Você tem que ter um risco calculado. Tem risco? Tem, sempre tem. Né? Mas você tem que compensar de alguma forma. Tem que ter um risco mais calculado.
Marise Porto Costa, muito obrigado, viu, por estar aqui com Obrigada. A gente, dando essa entrevista aos ouvintes da CBN Maringá. Muito bacana. Hoje à noite, às 19h30, na terceira etapa do Fórum Nacional do Agronegócio da CBN, lá no restaurante central do Parque de Exposições, quem tiver interesse. Né? Vão para lá, porque é uma história muito bacana, além da história da pessoal da dentista de 9 anos atrás. A senhora ainda pratica odontologia?
Estou finalizando, estou numa fase de transição, mas assim, já bem no final.
Então, e aí ouvi a dona Marise falando da história de sucesso da Fazenda Santa Brígida lá em Ipameri, Goiás, que é considerada a mais importante no país de integração lavoura, pecuária e floresta. Muito obrigado, boa tarde, nós estaremos lá hoje à noite também, acompanhando o seu bate-papo e convidamos a todos aqui, né, Luciana?
Ah, isso mesmo. Fica o convite aqui, então, para os nossos ouvintes. Certo.
Muito obrigado,
aguardo
boa tarde.
Aguardo vocês.
Muito obrigada.
Boa tarde, até mais tarde, então.
Até mais, Sérgio. Obrigada. 3h58.